Nós seguiremos empenhados, portanto, em promover a atualização dessas instâncias de governança global em benefício de um sistema internacional mais representativo e, portanto, mais legítimo e eficaz. As transformações por que tem passado o Brasil são muito significativas. Isso também gera novas oportunidades e desafios para nossa atuação externa. A política externa de um país é, em grande medida, reflexo de sua realidade interna e tem que ser sempre um reflexo de sua realidade interna. As mudanças ocorridas no Brasil vão além da ascensão do país à sexta ou sétima economia do mundo. Nós experimentamos uma expressiva elevação de renda e de emprego. Nós retiramos da pobreza 36 milhões de brasileiros. Fizemos ascender outros 42 milhões à classe média. O Brasil tornou-se, e isso é importante que se tenha plena consciência, uma referência mundial em programas de inclusão social e erradicação da pobreza. É visto como um exemplo de um país que deu um salto de crescimento com distribuição de renda, em contexto democrático e de respeito aos direitos humanos e ao meio ambiente. Isto não é fácil. Eu sempre que recebo visitantes, há uma curiosidade muito grande e uma busca de compreensão maior como o Brasil conseguiu o que há muitas décadas atrás os economistas diziam que era impossível o crescimento ser acompanhado simultaneamente da distribuição de renda, da inclusão social. Havia, como os senhores bem sabem, e alguns sabem muito bem porque se insurgiram contra isso ao longo dos anos, havia uma teoria de que primeiro a economia tinha que crescer para que depois o povo pudesse se beneficiar desse crescimento. Nós mostramos que era possível fazer de uma outra forma. E hoje em dia há um enorme interesse internacional por olhar o nosso exemplo e compreender como ele pode ser replicado em outros países. Além disso, além dessas circunstâncias às quais eu já me referi, o Brasil, com a exploração do pré-sal, será um dos maiores produtores de petróleo do mundo, tornando-se, em realidade, o único país de dimensões continentais com capacidade de exportação líquida no tripé: bens agrícolas, recursos minerais e recursos energéticos. Além disso, por termos adotado e cumprido metas voluntárias de emissões de gases de efeito estufa e liderado as negociações de desenvolvimento sustentável, como a Rio+20, o Brasil exerce um papel central na formação da Agenda de Desenvolvimento pós-2015 das Nações Unidas e também nas negociações sobre mudança do clima. Essas negociações determinarão o futuro do planeta e o modelo de produção e consumo mundial nas próximas décadas. A nova configuração das cadeias globais de valor, por sua vez, requer de todos os países estratégias atualizadas de inserção externa do ponto de vista do comércio e dos investimentos. Essa conjunção maior de mudanças internas no Brasil e externas no cenário internacional tem e continuará a ter efeitos significativos e decisivos sobre a formulação e a implementação da política externa da brasileira, que tem que estar perfeitamente informada, perfeitamente sintonizada, tanto com as mudanças internas quanto com os novos desafios do cenário internacional. As transformações aceleradas do mundo e do Brasil exigem uma política externa que seja e que continue a ser capaz de identificar e aproveitar as novas tendências em âmbito nacional e internacional, sempre tendo em vista que um dos objetivos centrais de política externa de um país como o Brasil é o desenvolvimento econômico, social, político e cultural em benefício do conjunto de sua população. Me atendo à questão da política externa, eu vejo duas vertentes, senhor presidente, fundamentais de atuação do Brasil. Na primeira vertente estão os temas que eu chamaria de temas que conformam a agenda clássica de uma política externa. Entre eles, por exemplo, estão questões ligadas à integração regional, todos os relacionamentos políticos bilaterais, a diplomacia econômica e as questões ligadas à paz e segurança internacional. Na segunda vertente, eu identifico o que eu chamo de novos temas, embora alguns deles sejam novos, outros não tão novos assim, porém que assumiram um papel e uma relevância e um especial significado para nós e para o mundo como um todo, como são o combate à fome e à pobreza, o desenvolvimento sustentável, a mudança do clima, a promoção dos direitos humanos, ou ainda temas muito novos, como a questão da governança na internet. Abordando inicialmente a chamada agenda clássica, os temas da diplomacia econômica são absolutamente cruciais na atual etapa do desenvolvimento nacional, em que, entre outros desafios, está o de elevar o nível de competitividade internacional de nossa economia, nossa inserção nos mercados e, portanto, atividades que gerem para nós e para os brasileiros emprego e renda. Temos aqui várias tarefas, como a de levar adiante e concluir negociações comerciais externas, entre as quais eu ressalto o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, incrementar o valor agregado ao produto nacional, expandir a qualificação de nossa mão de obra, incentivar a inovação e as parcerias em educação, ciência e tecnologia, assegurar o espaço no ordenamento jurídico internacional para a promoção de políticas públicas favoráveis ao desenvolvimento. Reformar a governança econômico-financeira global, amparar o empresário brasileiro que exporta e se internacionaliza e atrair investimentos que auxiliem nosso esforço de desenvolvimento. Trata-se, portanto, de uma agenda ampla e diversificada em várias frentes, que deve abranger instâncias bilaterais, regionais e multilaterais de formato variado. É um esforço que requer ação conjunta de várias esferas do governo, com envolvimento também de distintos segmentos da sociedade, como empresariado, academia, sindicatos e movimentos sociais. No contexto desse esforço, nosso compromisso com a integração regional no Mercosul e na América do Sul permanece em primeiro plano. O Mercosul, como bem se sabe, não se resume a um bloco comercial. apesar de ter alcançado importantes resultados nesse campo. O comércio intrabloco multiplicou-se mais de 10 vezes em 2 décadas, saltando de 5,1 bilhões de dólares em 1991 para 58,2 bilhões em 2012. Os significativos resultados comerciais do Mercosul explicam-se pela adoção de um modelo de negociação e de uma agenda de projetos que privilegiam o desenvolvimento socioeconômico e a diversificação produtiva dos Estados-partes. Como resultado, observou-se, após a criação do bloco, o fortalecimento e a diversificação dos setores industriais nos Estados-partes. O Mercosul também foi capaz de gerar arranjos de integração produtiva muito significativos, como é o caso de cadeias de produção industrial, especialmente o caso entre a cadeia automotiva Brasil-Argentina, que juntos são hoje o terceiro maior mercado global de automóveis, depois da China e Estados Unidos. Além disso, o bloco possui uma agenda que vai muito além dos aspectos econômico-comerciais, com iniciativas e políticas comuns que vão da infraestrutura às telecomunicações, da ciência e tecnologia à educação, da agricultura familiar ao meio ambiente, da cooperação fronteiriça ao combate aos ilícitos transnacionais, das políticas de gênero à promoção integral dos direitos humanos. O Mercosul é, portanto, por todas essas razões, um importante instrumento de promoção da estabilidade política na região e da prosperidade econômica de seus membros. Em suma, nossa participação no Mercosul tornou-se uma política de Estado e é primordialmente um projeto de desenvolvimento socioeconômico compartilhado, com o objetivo de ter um impacto direto na vida e no bem-estar das pessoas. Ainda na agenda clássica da nossa atuação externa, nossos interesses se projetam naturalmente para além da esfera regional. Multilateralismo mantém-se como base permanente de nossa ação externa, inclusive nos temas de paz e segurança internacional, que se revestem, mais do que nunca, de plena relevância e atualidade. Igualmente atual e pleno é o apego do Brasil à solução pacífica de controvérsias, posição que, mais do que tudo, reflete os valores que encarnamos como sociedade. O mundo que se vai delineando deve recusar o uso ilegal da força e fundar-se no diálogo como método de superação de diferenças. Esse é um caso evidente, por exemplo, no caso da Síria. O fim do conflito e da violência que continua a ceifar tantas vidas dia a dia só é possível mediante negociações lideradas pelos próprios sírios, com um apoio ativo e constante da comunidade internacional como um todo. Essa foi a mensagem fundamental que o Brasil transmitiu na Conferência de Genebra II e continuamos prontos a dar nossa contribuição à paz naquela nação irmã onde tantos brasileiros têm raízes familiares. Também na Palestina, negociar continua sendo um imperativo urgente. É chegada a hora de finalmente tornar a solução dos dois Estados uma realidade. O Brasil mantém firme seu compromisso de cooperar com a comunidade internacional e com as partes envolvidas para alcançar esse objetivo. Nessas questões e em outras, estamos plenamente dispostos a desempenhar o papel que cabe ao Brasil. Foi essa mesma determinação que nos motivou e nos mantém à frente da missão das Nações Unidas de estabilização no Haiti. Sem dúvida nenhuma, como eu já disse, uma parte nuclear da chamada agenda clássica de política externa é composta por nossas relações bilaterais, que são tradicionais, nossas relações com os países desenvolvidos, nossas relações com os países em desenvolvimento, cada vez mais crescentes e profícuas, e, sem dúvida nenhuma, é parte da missão do Itamaraty promover essas relações, torná-las mais densas, mais ágeis e, sem dúvida nenhuma, que elas tragam mais benefícios mútuos, tanto ao povo brasileiro quanto aos povos dos países com os quais mantemos relações. Digo, como um parêntese aqui, que o Brasil é um dos 12 países do mundo que mantém relações diplomáticas com todos os países do mundo. Eu acho isso um dado da maior importância, que mostra, por um lado, a abertura do Brasil ao mundo, que mostra também a nossa capacidade de dialogar com o mundo e que mostra a nossa vontade de nos inserirmos num mundo melhor e mais justo e mais próspero, em benefício de todos e do povo brasileiro. Ao lado dessa agenda que eu chamei de clássica, que é a tradicional da nossa ação diplomática, há um conjunto amplo de novos temas que passam a demandar maior atenção do Brasil e que se relacionam diretamente com as transformações do mundo contemporâneo. Me refiro especialmente à crescente importância da agenda do desenvolvimento social, à definição de novos paradigmas de desenvolvimento sustentável, aos compromissos internacionais em matérias de direitos humanos, às questões relativas ainda às novas tecnologias de comunicação e, nesse ponto, especialmente, à questão da governança global da internet. O Brasil está muito bem posicionado para ter um papel importante, equivalente à nossa dimensão nas negociações dessa nova agenda internacional. Com uma economia que hoje é maior, com uma sociedade mais justa, com uma diplomacia atuante e respeitada em todos os fóruns de negociações internacionais, o Brasil ganhou mais projeção, mais influência e tornou-se uma referência no tratamento da agenda do desenvolvimento. Hoje, o Brasil, como eu disse já e repito, é reconhecido externamente, sobretudo por seu progresso econômico e social e por sua disposição e capacidade de compartilhar experiências, como é o caso das tecnologias sociais que nós desenvolvemos. Isso constitui um dos mais importantes ativos diplomáticos que nós temos hoje em dia. As conquistas econômicas e sociais alcançadas nos últimos anos vieram a somar-se aos recursos e atributos que, em seu conjunto, nos singularizam. Nós somos um país de dimensões continentais, abundância de recursos, ausência de conflitos étnicos ou de movimentos separatistas, democracia sólida e sociedade civil atuante, compromisso com os direitos humanos, consciência ambiental, um país que tem uma capacidade de atuação externa que é admirada pela coerência entre o discurso e a prática. Nós vivemos numa situação de paz em nossa região e com nossos vizinhos. É importante ressaltar, o Brasil hoje está cercado por vizinhos onde vige plenamente, onde vigem as instituições democráticas com governantes democraticamente eleitos, o que não ocorria necessariamente em certos casos no passado.